Se você não admite que aquele problema está ocorrendo, ele vai continuar ocorrendo. Né? Nós temos a Constituição da República que garante o meio ambiente do trabalho. Temos leis, temos uma NR muito específica. E mais do que isso, nós temos seres humanos que estão caindo na nossa frente. Né? E esses patrões realmente não admitem isso, com exceções, é claro, não posso generalizar. Né? Então, no que se refere ao segmento dos frigoríficos, podia falar também do segmento aí da construção civil, dos transportes. Aqui o doutor Alessandro Miranda, que é o ex-coordenador nacional da CODEMAT, que é nosso procurador-chefe aqui em Brasília, fez um trabalho brilhante e pioneiro nesse aspecto. Estamos criando uma legião de surdos, por conta do motor dianteiro. Né? Eu fiz um trabalho junto com o Getrim aqui de Brasília no fim do ano passado, eu e o pessoal aqui do Distrito Federal, e fomos até Samambaia. Não, vamos pegar um ônibus, vamos deixar esse carro oficial, vamos lá para lá. Né? E temos dados também, temos peritos e tudo mais. Realmente é insuportável. Né? E eu já andei muito de ônibus, né? Enfim, classe média, né? Classe operária, então andei muito de ônibus. A impressão que eu tenho é que hoje está pior do que quando andava de ônibus. Né? Então, temos uma legião de surdos, né? Com exames, isso é demonstrado. Temos uma condenação do TRT aqui de Brasília, em relação a algumas empresas de ônibus aqui de Brasília, com condenações altas. Né? Ou seja, em relação a uma questão até óbvia. Né? Mas é difícil eles admitirem o óbvio. Então, a partir do momento que se admita que todo mundo está caminhando, ou deveria estar caminhando, com a mesma finalidade, ou seja, garantir uma condição digna de trabalho para a nossa classe trabalhadora. E, a partir daí, tomar as medidas cabíveis, a situação seria muito mais fácil, Excelência. E o Ministério Público do Trabalho entende que isso não é utopia. Né? Mas, enquanto nós não convencemos realmente alguns segmentos da necessidade de não só termos essa legislação, mas de cumprir essa legislação, né, sem querer jogar o problema para baixo do tapete, então nós vamos atuar sim com todo o rigor da lei. Né? Tentar, ao máximo, tentar resolver de forma extrajudicial, mas pela nossa obrigação constitucional, levar ao Poder Judiciário realmente essas questões. E aí entra aquele outro aspecto, né, que a fiscalização também tem esse drama. Né? Vão, autuam, pagam as multas e continuam. Né? Ou seja, isso é dito em alguns estudos, no próprio documentário, isso a gente vê no dia a dia. Né? Em alguns contextos, fica mais barato pagar a multa da fiscalização do trabalho. Né? Então, temos que criar mecanismos muito pesados. Isso, excelência, não estaria acontecendo em países, talvez, com uma consciência mais arraigada na questão da segurança e saúde do trabalho. Né? Estados Unidos, enfim, alguns países da Europa. Né? Porque é a sensação da impunidade. Né? Ou seja, isso colocado nos custos, valor X, autuações trabalhistas, e isso é inadmissível. Né? Então, o Ministério Público do Trabalho atua, e mais uma vez eu conclamo, né? Essa sessão está sendo ouvida no Brasil inteiro, que os trabalhadores vão, denunciem, percam o medo. Né? Nós vimos no documentário Carne e Osso, uma situação dramática, isso eu falo muito no Carne e Osso, Excelência, porque isso é um reflexo que ocorre não só nos frigoríficos.
Como você faz bem falar, até porque nós já passamos aqui, ao vivo, para todo o Brasil, no documentário Carne e Osso, foi o Arthur que nos trouxe uma oportunidade. Então, você lembra isso e muita gente viu já pela TV Senado esse documentário.
Ok, é que ele representa uma realidade que a gente vê no Ministério Público do Trabalho, não só em relação ao pessoal dos frigoríficos. Né? É o medo generalizado, eu vim aqui, vão descobrir, põe em sigilo, etc. Então, eu peço, eu falei muito isso em uma certa categoria que estava com uma situação de assédio muito selvagem, eu disse, se vocês não falarem, vai ser difícil. Né? Porque nós precisamos de prova. Se o patrão ele descumpre essas normas de segurança e saúde do trabalho, e aí entra também a questão do que você é capaz de fazer em determinado tempo, que é uma forma de assédio também, te explorar ao máximo como se fosse uma máquina, se vocês não denunciarem, se não chegar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho ou ao sindicato que encaminha para nós, o próprio sindicato resolveu a fiscalização do trabalho, vocês não vão conseguir, vocês vão morrer em cima dessas máquinas. Né? Então, mais uma vez, eu conclamo isso, Excelência, e temos essa posição, esse otimismo de poder reverter, sim. Tanto o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria Geral do Trabalho dá um apoio importante nisso, as procuradorias regionais, seus procuradores-chefes e as coordenadorias. Né? Então, conclamo que haja realmente esse abastecimento de denúncias. E nós vamos fazer o que a Constituição manda e que nós podemos fazer.
Muito, muito bem. Merece uma salva de palmas aqui o nosso Procurador do Trabalho. Porque a gente, às vezes, fica só comentando e o Brasil todo não tem essa visão. Não tem. Essa informação chega de forma muito limitada para a nossa população. E esse é o mundo real. O relato que o senhor deu aqui é o mundo real, que eu tenho certeza vai ser, na colaboração dos outros painelistas, enfatizado essa questão. Eu tenho procurado viajar um pouco mais e fazer o que o senhor está fazendo. E lá ver, de fato, no local o que está acontecendo. E o relato que eu recebi dos metalúrgicos, repito, porque eu estou com isso na cabeça, né, foi, almocei com ele sábado, lá em Rio Grande, com toda a diretoria. Estão em greve lá devido a um dos motivos, claro, é o não pagamento das terceirizadas, ainda quando fecha as portas, às condições de trabalho. E é esse relato que está acontecendo lá, o que o senhor deu aqui. Então, meus cumprimentos. Bom, vamos deixar os convidados, senão o Paim só fala ele, os convidados falam um pouco, daí, porque eu fico toda hora intervindo, né? Vamos passar agora aqui para o nosso doutor Leuclides Milton Arruda, que representa aqui o Ministério do Trabalho e Emprego.
Quero cumprimentar a todos, em especial aqui a mesa na pessoa do senador Paim, meu conterrâneo, o Paim. Sou lá do São Luís Gonzaga.
Muito bem.
Mas
do Olívio Dutra.
Isso mesmo, da Bossoroca.
Né? Bossoroca.
Mas, cumprimentando na pessoa do senador Paim, a mesa, eu quero externar aqui a minha satisfação em poder estar nesse momento fazendo parte desse debate, desse estudo, eu diria. É um debate aberto, franco, e, como disse o senador, aqui a gente não tem que procurar passar panos quentes nas...
Como diz outro, só falar a verdade.
Só falar a verdade, sempre. Então, é uma oportunidade muito boa de se colocar o que vem afligindo, na verdade, o trabalhador. E por que não dizer... as empresas sérias também, porque elas procuram e têm procurado a fazer, desenvolver pesquisas nessas áreas. Recentemente, eu tive a graça, a oportunidade de ser designado, eu diria, para um trabalho ali na Fundacentro. E a Fundacentro é uma instituição que pesquisa com técnicos, com profissionais, com de todas as áreas, pesquisando a segurança, na área da segurança, da medicina, do bem-estar do trabalhador. E eu fiquei um pouco angustiado com isso, porque pensei, será que é o trabalhador, o polo hipossuficiente mesmo, nessa situação? Será que não há empresas também que, às vezes, elas se sentem aviltadas pelas condições, até pela celeridade que muitas obras necessitam ser construídas, e aí relaxam em todas as situações, porque precisam chegar à conclusão? E aí nós temos várias situações. Mas o que eu quero dizer...
Só para ajudar na reflexão, que nós tínhamos que xingar esse povo, né? Onde é que se viu dizendo pela rapidez da obra pode morrer e matar? Você tem toda a razão em trazer esse tema. Olha, eu estou ficando cada vez mais indignado, e não é de hoje, com esse quadro que se apresenta, onde me dizem para mim que está tudo 100%. Então, o cara, em nome da produção rápida, pode morrer, pode matar. Quer dizer, o direito à vida perde a razão de ser. Aonde que nós estamos chegando? Mas cumprimento a Vossa Excelência por trazer, inclusive, essa questão de um empurrar para cima do outro. Eu quero a obra pronta, mas vá para o inferno, tu e a tua obra, quando está em jogo a vida dos trabalhadores.
Verdade, verdade. Dizia o doutor Valdir que, às vezes, fica mais barato ou procura-se pagar a multa para ficar mais barato do que fazer uma prevenção séria ao trabalhador. Dentro dessa reflexão que eu procurei fazer nesses últimos dias com relação a isso, eu imaginei o seguinte, que as indústrias, o empregador, ele procura também se proteger, criar anteparos à lei, criar anteparos, antemuros, naquilo que possa trazer prejuízo ao seu capital. E é muito natural, isso é natural, precisa ser feito, mas eu entendo que deve ser direcionado sempre todo o nosso esforço para colocar ao trabalhador condições mais dignas de trabalho. Perguntaria em determinadas situações se eu estaria disposto a trabalhar naquilo. Pela falta de segurança, pela falta, pela insalubridade que ali é apresentada.
Se colocar sempre no lugar do outro, né?
Do outro.
Aí você vai sentir o que é bom para a tosse.
Isso é complicado. E a segunda questão que eu trago é, quando se faz um estudo e se consegue chegar a uma norma regulamentadora, uma NR muito bem elaborada, prevista com todas as nuances que aquele trabalho vem exigir para que tenha segurança, não raras vezes ela é feita e aplicada e demora muito tempo para ser revista. E, recentemente, várias delas estão sendo revistas. Porque a velocidade da tecnologia na indústria, em todo esse desenvolvimento que está aqui, no nosso país, precisa, com dedicação, ser revista essas normas regulamentadoras, para que elas sejam atualizadas num tempo onde não vá perdendo a sua eficácia, onde não vá perdendo a eficiência no combate àquilo que degrada a saúde de todos os nossos trabalhadores, a todos nós, eu diria. Então, eu quero aqui passar a palavra aos demais e, principalmente, dizendo que o Ministério do Trabalho, a Fundacentro, essa entidade vinculada, ela está à disposição não só para agir de ofício também na pesquisa, mas também por provocação dos senhores. Quando identificarem uma situação que mereça ou que desejem a colaboração dos nossos técnicos, a Fundacentro está à disposição dos senhores. Eu agradeço também ao meu ministro por ter permitido que, nesse momento, a gente estivesse fazendo parte dessa mesa. Obrigado.
Tudo bem, doutor Euclides, que deu alguns exemplos típicos aí de como é que parte, aqui ninguém está generalizando, né? Há muita gente boa, há muito empresário, empreendedor que tem responsabilidade social, mas não é justo que aqueles que não têm, que o importante é a produção e consideram relevante a vida do trabalhador. As sequelas de um trabalhador perder o braço, perder uma mão, perder uma perna ou perder a vida, quer dizer, isto não tem preço, isso não tem conversa. E aí que eu acho que nós temos que pensar seriamente, com todo o trabalho que está fazendo já o Ministério Público do Trabalho, os fiscais do trabalho. É inadmissível Brasília ter 5, 6 fiscais, uma cidade que está sempre em obra. Está sempre em obra, e é que bom que esteja, né? Enfim, o Brasil é um canteiro de obra hoje, e que bom poder dizer isso. Mas que deram os fiscais? Só que é só a obra que é interessante? Eu já trouxe aqui o sindicato dos fiscais do trabalho, E eles dizem mais ou menos o seguinte: se nós tínhamos um tempo, dão como exemplo, né? Se nós tínhamos há um tempo atrás 10 mil empresas, só como exemplo, tinha, digamos, 100 fiscais. Hoje temos 100 mil empresas e o número de fiscais, números reais em relação àquela época, caiu pela metade. Então, você multiplicou por 100 o número de empresas e o número de fiscais, estou falando números nominais, nada relativo. Se tinha 100 na época, hoje tem 50. Então, alguém está trabalhando para que não haja fiscalização. E aí o Estado também é culpado. E eu faço parte desse governo, mas o Estado tem que assumir isso. Como é que diminui os fiscais de forma drástica? E nós estamos vendo aqui os números. É de morte, ninguém está aqui brincando. É de vidas. Em nome da produção, o que é isso? Que ponto nós chegamos? Que bom nós estarmos num momento bom do emprego. Emprego é bom, mas morte não é bom para ninguém, ninguém gosta. Enfim, o Arthur pediu para ficar para o final, então agora nós vamos convidar o nosso companheiro Calixto, que é presidente da Nova Central e participa do Fórum das Confederações, né, que reúne 4 centrais e 17 confederações, que ele possa também fazer aqui a sua exposição sobre um tema, Calixto. Eu tive esse fim de semana lá no Polo Naval de Rio Grande, lá, e tive reunido com os metalúrgicos de lá. Estão em greve, eles estão em greve, estão em greve, e um dos motivos é a falta de condição de trabalho digno, onde a Petrobras é a principal, porque ela que terceiriza todo... Terceiriza não existe mais, não é que não existe, é quarteiriza, quintariza e faz o diabo a quatro, e os trabalhadores estão morrendo. Calixto, por favor.
Bom, primeiramente eu queria cumprimentar o senador Paim, os demais componentes da mesa e especialmente o meu companheiro Arthur, que é o presidente da CNTA. Cumprimentar os colegas dirigentes sindicais que estão aqui na plateia e todos que participam deste ato. Bem, da verdade, eu gostaria inicialmente de dizer que não estamos devidamente preparados para discutir esse tema que tem causado tantas preocupações aos trabalhadores de modo geral e às suas respectivas entidades. Mas, quando se fala em norma regulamentadora de qualquer setor da atividade econômica, é exatamente porque chega-se à conclusão que o processo que os trabalhadores utilizam para a sua produção, ele está carente de maiores preocupações. Então, o Ministério do Trabalho, com os trabalhadores e muitas vezes com os próprios empresários, criam exatamente essa norma regulamentadora para tentar, de alguma forma, ou através dela, reduzir a precarização em qualquer setor de atividade. Então, esse é o princípio fundamental dessa norma que está sendo discutida nessa sessão. Evidente que, mesmo sem conviver com o problema diretamente, mas nós convivemos com a classe trabalhadora, de modo geral. E, de um modo especial, o presidente da Confederação, que centraliza todas essas discussões. E, em conversa com o nosso colega, nós chegamos a nos surpreender que, num estado com um desenvolvimento tecnológico em todos os setores, em todos os campos, ainda existam tantos acidentes como acontece no setor do frigorífico de modo geral. Não vamos aqui procurar culpados, e muito menos acusar empresas, governo ou os próprios trabalhadores. Mas o que nós necessitamos, como representante de trabalhadores, é que haja um pouco mais de cuidado e, em consequência, mais respeito para com os trabalhadores que exercem essa atividade, muitas vezes que chama a atenção de qualquer cidadão que assista o movimento dentro dos frigoríficos.